Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 27 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia, indústria naval.
Presidente Lula e presidente francês Emmanuel Macron participam do lançamento ao mar do submarino Toneleiro, no Rio de Janeiro.
Embarcação tem tecnologia francesa e faz parte do ProSub, programa que investe 40 bilhões de reais no desenvolvimento de submarinos no Brasil.
É o maior e mais importante projeto de cooperação internacional em assunto de defesa do Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 300 mil empregos gerados em fevereiro.
Números divulgados hoje do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta quase meio milhão de postos de trabalho, que meio milhão de postos de trabalho foram criados no país no primeiro bimestre do ano.
E ainda vamos falar de participação popular na formulação das políticas públicas.
Nossa entrevista do dia será com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.
Ele é responsável pela articulação do governo com organizações da sociedade civil e vai falar sobre o novo marco regulatório para o setor.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
A sociedade pode colaborar com o governo na promoção de políticas públicas que vão melhorar a vida do cidadão.
Uma das formas é a atuação das organizações não governamentais.
Para a promoção de parcerias com mais eficácia, foi elaborado o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil.
Você sabe o que ele representa para o cidadão? Então, quem vai nos falar sobre o assunto é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que está com a gente aqui nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. Boa noite, Patrícia, Joedson, Leleco, toda a equipe aqui que faz a Voz do Brasil, esse que é o programa mais amado do país, mais amado pelo povo brasileiro e que mais se comunica com a nossa gente. É uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês. E na companhia do presidente da EBSEC, que está aqui. Né?
Então, ministro, vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Como é que funciona na prática?
Então, Nazi, o chamado marco regulatório, o MIROSC, ele foi criado no governo da presidenta Dilma e foi interrompido com o golpe parlamentar, ficou sem a utilização adequada e foi resgatado agora com o presidente Lula e feito uns ajustes e as correções de rumo para que ele ficasse mais eficiente, menos burocrático, com segurança jurídica e com capacidade de regular essa relação fundamental que é governo e sociedade civil. Então, seja envolvendo recursos públicos ou não, todo esse processo de interação da sociedade organizada com o governo é regulamentado pelo MIROSC, né, que tem, obviamente, desdobramentos na relação, inclusive, de acesso a recursos públicos nos diversos ministérios e nos órgãos de fomento do governo federal. Então, é uma legislação que organiza isso, que dá segurança jurídica, que desburocratiza, que possibilita que governo e sociedade possam produzir e possam executar políticas públicas e ter acesso a financiamento, como, por exemplo, os quintais, como a política de cultura, os comitês de culturas. Então, tem uma série de acesso a recurso que as organizações têm condição por editais de acessar, que esse marco organiza isso. Bota a luz, organiza, regulamenta, como a própria palavra diz, e possibilita que isso aconteça de forma eficiente.
Isso foi feito num debate com as próprias organizações. Como é que foi esse processo?
Esse foi um debate muito intenso. Foi um ano de diálogo envolvendo 19 ministérios, envolvendo sociedades do país inteiro, né? Associação civil organizada participou desse debate durante o ano inteiro, envolveram várias entidades. Foi um processo amplo de debate, foi criado um grupo de trabalho que organizou esse debate, foram feitas audiências públicas, foi aberta participação pela internet e foi feito de forma muito democrática e muito ampla.
Ministro, até que ponto vai essa colaboração aí das organizações civis? Elas colaboram com o governo, mas não substitui o governo, né?
Não, com certeza. Você tem uma ideia, segundo os dados do IPEA, nós temos 815 mil organizações da sociedade civil constituídas no nosso país, né? Claro que a sociedade não substitui o governo. Mas o governo também, para aumentar o seu alcance, a sua capilaridade, se a sociedade se envolve, você tem controle social, você tem transparência em relação às políticas públicas e você possibilita que chegue mais diretamente, com maior amplitude, no que chama-se de ponta, né? Lá na base da sociedade. Então é óbvio que esse é um processo que democratiza as ações do governo e que possibilita um maior alcance da sociedade. Pra você ter uma ideia, nesse processo o governo recebeu 338 contribuições de 86 instituições que participaram da sociedade civil, que participaram desse processo, né? 40% desse conteúdo das mudanças no marco regulatório veio desse debate com a sociedade. Então, está enraizada, porque a sociedade é onde identifica onde estão os problemas, né? Onde é que tem insegurança jurídica, onde é que possibilita a criminalização dos movimentos, então tem que corrigir isso, onde é que desburocratiza para que as organizações possam ter acesso com segurança, os deveres e os direitos dessas associações que acessam. Então, todo esse processo foi amplamente debatido e nós chegamos a esse modelo que o presidente Lula assinou do decreto que está disponível para as organizações do país inteiro.
Pois é, eu queria que o senhor, inclusive, falasse um pouco mais sobre essas situações em que o governo faz essas parcerias com a sociedade civil. Eu queria que o senhor desse exemplos, né, de quais são essas parcerias em que o governo recorre a elas para conseguir fazer a política chegar na ponta.
Olha, para você ter uma ideia, eu estava olhando aqui uns números que a assessoria me produziu a partir disso aí. Foram assinados em 2023 já 1.954 termos de parceria. 61% a mais que o ano anterior, do governo anterior. Foram desembolsados pelo governo do Brasil 1.016 bilhões para essas parcerias, 77% a mais que 2022. Então você vê como isso é real, é prático, está acontecendo na vida das pessoas. Eu posso lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, o programa Cisternas tem uma série de execução pela sociedade civil organizada e tem recursos sobre isso. É o Miros que regulamenta isso, como deve ser. Os comitês de cultura, da mesma forma. Você sabe que com a aprovação da lei Paulo Gustavo, tem a lei Rouanet, tem a lei Aldir Blanc, todos esses comitês que acessam esses recursos, eles têm a regulamentação, essa nova regulamentação. Você tem os quintais produtivos feitos pelo Ministério do MDA, também com interface com o Brasil Sem Fome. O programa Mulher Viver Sem Violência. Então, você tem, eu disse aqui alguns exemplos que estão acontecendo com muita ênfase nesse momento na prática. Então, na prática, as organizações civis que trabalham com esse tema, que têm formação nessa área, têm os editais que estão por esse ministério disponíveis. Esse novo decreto regulamenta isso, possibilita o quê? Que é fundamental. Primeiro, segurança jurídica, para que não haja perda de recursos do erário, nem haja criminalização dessas organizações que acessam. Então, que aconteça de forma legal, com segurança, tanto para o governo quanto para as entidades. E segundo, desburocratizar, porque se você faz, você aumenta a eficiência do acesso aos recursos e do acesso às políticas e da efetivação dessas políticas conjuntamente, governo e sociedade. Quando a gente faz juntos, a possibilidade de acertar é maior e de errar é menor. Então, o presidente Lula tem dito com muita frequência que para uma política pública ela ter sucesso, ela tem que ter a participação da sociedade. Tem que saber quem sente a dor tem que dizer onde é que está a dor e para poder ser tomada a providência, né? Ele tem uma frase interessante que eu acho que ele diz assim: os olhos veem e o coração sente, é onde os pés pisam. Então, por isso que a gente está procurando fazer as coisas com muita participação da sociedade para a gente não errar. Nós não podemos errar. Foi feito um desmonte muito grande no país. Então, nós temos que acertar, ser eficiente. Então, para ser eficiente, você tem que ter é o diagnóstico correto. E o diagnóstico correto é feito com a participação das pessoas, dizendo onde é que tem que ser investido os recursos.
Pois é, ministro, como é que o governo tem avaliado essa participação das organizações na hora lá de elaborar uma política pública?
Olha, nós estamos com experiência muito bem sucedida de participação social do Brasil nessa retomada do governo do presidente Lula, né? Nós fizemos o PPA participativo, que foi um sucesso, 84,5% do conteúdo do planejamento para os próximos 4 anos vieram da participação social, seja das plenárias participativas, seja da plataforma digital. Nós restabelecemos todas as conferências que estavam interditadas, criamos o Conselho de Participação Social e esse Mirosc, ele foi feito com a participação da sociedade. Aqui não é, as mudanças não é da cabeça dos nossos técnicos, é dos nossos técnicos também, mas é produto desse debate que foi feito com as organizações da sociedade civil. Então, e o Lula deu um salto inédito, que ele, além de fazer essa participação social no Brasil, todos os organismos internacionais que o Brasil presidiu esse ano teve participação da sociedade. Mercosul, Diálogos da Amazônia, CELAC, e agora nós estamos em pleno debate para o Mercosul social. O Brasil, você sabe que o G20 social, você sabe que o G20 reúne as 20 economias mais potentes do mundo. Ele tem chamado duas trilhas, que é a trilha política, geopolítica, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, e a trilha econômica, coordenada pelo Ministério da Fazenda. O que é que o Lula fez agora? Ele criou na PAT com a terceira trilha, que é o G20 social, coordenado por nós, da Secretaria-Geral da Presidência, que vai envolver a sociedade civil do Brasil e das 20 economias nesse debate durante o ano inteiro, que vai culminar com a cúpula social lá em novembro, no Rio de Janeiro, antecedendo a cúpula do G20. Eu estou falando tudo isso para dizer que esse marco regulatório do Mirosc está dentro desse conceito de gestão e de política pública implementado pelo presidente Lula, que é fazer bem feito, gastar os recursos públicos de forma eficiente para resolver os problemas da sociedade. Então, era um processo que estava em aberto, estava no escuro, porque o decreto que foi feito, que foi muito importante e avançou, ele já não dava mais conta da realidade atual e dos desafios atuais dessas parcerias, sociedade organizada e governo. Então, esse novo decreto do presidente Lula coloca eficiência nisso, segurança jurídica e possibilidade das realizações conjuntas entre governo e sociedade civil organizada.
Felizmente, nosso tempo é limitado, ministro. Vou ter que agradecer ao senhor pela sua entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Obrigada, ministro.
Omar, eu quero agradecer a você e a NASA e dizer que as pessoas que quiserem ter acesso às informações, nós acabamos hoje de lançar, dentro da Secretaria-Geral, um portal. Você entra lá no site do governo, da Secretaria-Geral, você vai ver lá um banner chamado Parcerias com Sociedade Civil. Tem todas as informações que vai levar a sociedade organizada a ter acesso a recursos de forma organizada e de forma correta.
40 bilhões de investimentos em defesa com cooperação internacional.
O PROSUB, Programa de Desenvolvimento de Submarinos Brasil-França, garante a soberania brasileira no litoral, fortalece a indústria naval com geração de emprego e renda e promove o desenvolvimento do setor com tecnologia francesa.
Hoje, os presidentes Lula do Brasil e Emmanuel Macron da França participaram da cerimônia de batismo e lançamento ao mar do submarino Toneleiro.
Toneleiro é o terceiro da série de submarinos convencionais desenvolvidos em parceria com a França a partir de 2008.
O Brasil já conta com 2 submarinos da classe Scorpène, o Riachuelo e o Maitá. Em 2025, ano do bicentenário das relações com a França, será lançado ao mar um quarto, o Angostura.
Os presidentes do Brasil e da França participaram nesta quarta-feira do batismo e lançamento ao mar do submarino Toneleiro, no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A embarcação foi fabricada inteiramente no Brasil e integra o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, resultado da Parceria Estratégica Brasil-França, firmada em 2008, no segundo mandato do presidente Lula. O orçamento gira em torno de 40 bilhões de reais. O presidente Lula falou do papel do Brasil na indústria da defesa.
Na Baía de Sepetiba,
o Brasil se posiciona dentro de um pequeno grupo de países que domina a construção de submarinos. O PROSUB é o maior e mais importante projeto de cooperação internacional em assuntos de defesa do Brasil. Ele garanta a soberania brasileira no nosso litoral, fortalece a indústria naval com geração de emprego e renda e promove o desenvolvimento do setor com muita inovação.
Para o ministro da Defesa, José Múcio, os investimentos feitos no setor de segurança e defesa geram milhões de empregos formais.
Esse segmento da indústria nacional é responsável aproximadamente por 2,9 milhões de postos de trabalho formais e responde por 4,78% do nosso produto interno bruto. Em 2023, as exportações autorizadas relativas à indústria da defesa foram 127% maiores do que a de 2022.
Já o comandante da Marinha, almirante Marcos Olsen, ressaltou a importância estratégica do programa de submarinos, incluindo o nuclear.
A obtenção do submarino com propulsão nuclear, maior ativo da defesa nacional, representará incremento diferenciado à capacidade de dissuasão, fortalecerá a segurança e soberania nacional e permitirá ao Brasil alcançar estatura político-estratégica compatível.
O presidente da França, Emmanuel Macron, destacou as parcerias tecnológicas possíveis entre os dois países, incluindo a construção de satélites e a possível venda de novos aviões de combate, como os franceses Rafale. Segundo Macron, a parceria com o Brasil significa para a França uma transferência de tecnologia inigualável e abrangente. Reportagem Vladimir Platonov.
E após o batismo do submarino Toneleiro no Rio, o presidente francês seguiu para São Paulo, onde está reunido agora à noite com empresários e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
E antes de seguir para o Rio de Janeiro, os presidentes Lula e Emmanuel Macron se encontraram ontem em Belém do Pará, primeiro ponto de desembarque de Macron no Brasil.
Lá, eles assinaram declarações conjuntas para medidas ambientais e um programa de investimentos em bioeconomia para a floresta amazônica.
A França tem soberania sobre a Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil e possui a floresta em grande parte de seu território.
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o francês Emmanuel Macron anunciaram em declaração conjunta um grande programa de investimentos em bioeconomia para a Amazônia brasileira e a Guiana Francesa. A ideia é reunir 1 bilhão de euros em investimentos públicos e privados nos próximos 4 anos. Os recursos serão direcionados principalmente para a conservação e o manejo sustentável da floresta, o investimento em tecnologias que aproveitem os conhecimentos dos povos tradicionais e a aplicação em cursos de capacitação, criação de empregos e pesquisa necessária para desenvolver indústrias sustentáveis. Os presidentes adotaram 2 declarações na área ambiental, o chamado Brasil-França, a ambição climática de Paris a Belém e além, e o plano de ação sobre a bioeconomia e a proteção das florestas tropicais. Os 2 líderes se comprometeram a trabalhar para fazer da ação contra a mudança do clima uma prioridade estratégica. Luciana Vasconcelos para a Voz do Brasil.
O mês de fevereiro teve saldo positivo de 306 mil novos empregos criados.
A maioria das vagas foram preenchidas por mulheres e o salário teve aumento real de 1,4%.
Os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados hoje.
O brasiliense Marcos Gleidson trabalha em um restaurante na capital há pouco mais de um mês. Em janeiro, ele resolveu sair do antigo emprego para procurar melhores oportunidades e conta que logo conseguiu a vaga com carteira assinada.
Ah, carteira assinada é bom, me ajuda bastante, né? Me dá mais segurança também, aconteceu alguma coisa também.
O Brasil agora tem quase 46 milhões de pessoas trabalhando formalmente nos setores público e privado. Só no mês de fevereiro, 306.111 empregos foram criados. O resultado representa um aumento de 21,2% na comparação com o mesmo mês de 2023, quando foram criados 252 mil postos. O salário médio real de contratação em fevereiro foi de R$ 2.082,79, com queda de 2,4% em comparação com o valor de janeiro. No entanto, o valor teve ganho real de 1,4% em comparação ao mesmo mês de 2023. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, aposta na melhora do cenário para os próximos meses por conta dos investimentos e programas sociais do governo.
Essa é a nossa, além de torcida, nossa expectativa, e creio que corresponde o esforço do governo nos investimentos, nas carteiras de investimento, né, seja o conjunto do PAC, Minha Casa Minha Vida, os vários investimentos aí que o governo vem anunciando.
Os dados também revelam que foram abertas vagas em todas as regiões do país no mês passado, com saldo positivo em 24 das 27 unidades da federação. A maioria das vagas geradas foram preenchidas por mulheres e o setor que mais criou postos de emprego foi o de serviços. Reportagem Gabriela Noronha.
O número de nascimentos caiu no país e atingiu o menor patamar desde 1977.
De acordo com dados das estatísticas de registro civil divulgadas hoje pelo IBGE, em 2022 o Brasil registrou pouco mais de 2 milhões e meio de nascimentos, uma queda de 3,5% em relação ao ano anterior.
Luana Galberto Andrade, servidora pública, foi mãe aos 37 anos. Ela só optou pela gravidez depois de ter muita certeza sobre ter filhos.
Sou muito feliz de ter aguardado a maternidade, de não ter tido filho tão jovem. Eu acho que a cabeça que eu tenho hoje, os conhecimentos que eu tenho hoje sobre educação respeitosa, a maneira que eu cuido dos meus filhos, influencia muito em relação à idade que eu tenho hoje.
Luana Andrade confirma uma tendência. As mulheres estão tendo filhos mais tarde, entre 30 e 39 anos. Ainda assim, o levantamento Estatísticas de Registro Civil do IBGE, com dados de 2022, mostra que a maior parte, 49%, continua sendo mãe dos 20 aos 29 anos. O destaque da pesquisa ficou com o número de nascimentos. Foram 2.540.000 em 2022, uma queda de 3,5% na comparação com 2021. É o menor nível desde 1977. Quem explica é a gerente da pesquisa, Kilvia Breiner.
Pelo quarto ano, a gente observa no país a queda do número de nascimentos.
A pesquisa do IBGE mostra ainda que os brasileiros estão se casando mais e também se separando mais. O aumento no número de divórcios foi de 8,6% em 2022. Num total de 420 mil, o tempo médio de casamento ficou em torno de 13 anos. Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo bateram recorde desde 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça impediu que cartórios se recusassem a celebrar a união entre pessoas do mesmo sexo. Em 2022, foram 11 mil. Número 19,8% maior que em 2021. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai apurar os apagões de energia ocorridos na cidade de São Paulo na semana passada. A interrupção atingiu residências, comércios e hospitais. Nesta segunda-feira, dia 25, o TCU enviou pedido de informações ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica. O objetivo é verificar quais providências foram tomadas e entender se existe resultado concreto ou conclusão sobre o motivo das quedas de energia. O tribunal vai acompanhar as medidas adotadas pelo governo federal sobre a atuação da Enel São Paulo, uma das empresas responsáveis pelo fornecimento no estado. Os apagões de energia no Brasil são tema recorrente nas fiscalizações da Corte de Contas, que já tem outros processos em andamento. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém validade de interrogatórios prestados por diplomata alemão acusado de matar marido no Rio de Janeiro.
Justiça do Trabalho mantém justa causa de motorista por assédio sexual.
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima intensifica atendimento em áreas isoladas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantém validade de interrogatórios prestados por diplomata alemão acusado de matar marido no Rio de Janeiro.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Aline Campelo.
Os ministros rejeitaram o pedido para invalidar interrogatórios realizados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com o então cônsul alemão Uwe Herbert Hahn, acusado de matar o marido, o belga Walter Henry Maximilian Biotti, em 2022, no apartamento do casal em Ipanema. A defesa do diplomata alegou que, 2 dias após o fato, ele deu um depoimento informal aos policiais em seu apartamento, sem que fosse informado o direito ao silêncio. Mas a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o recurso da defesa e manteve a decisão do relator, o ministro Dias Toffoli. O colegiado entendeu que não há relação entre os atos da polícia e as decisões do STF alegadas para apoiar a tese da defesa.
O plenário do Supremo Tribunal Federal condenou mais 14 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado.
Até o momento, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República resultaram em 159 condenações.
Em sessão virtual, a maioria do plenário acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, há provas produzidas pelos próprios envolvidos, como fotos e vídeos publicados nas redes sociais. Há também registros de câmeras do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF.
Além das penas de prisão, os condenados devem pagar indenização a título de danos morais coletivos no valor mínimo de 30 milhões de reais.
É cabível, no âmbito do processo penal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.
Segundo o STJ, as instâncias originárias devem analisar particularidades de cada caso para decidir se esses danos ocorreram. Fátima Uchoa.
No âmbito da Operação Armadeira, que apurou o esquema de fraude em fiscalizações da Receita Federal, um empresário teve contas bancárias bloqueadas para garantir o pagamento de eventuais danos materiais de 4 milhões de reais e de danos morais coletivos no mesmo valor. A quinta turma do STJ deu provimento a recurso especial do Ministério Público Federal e determinou que o TRF2 retome o julgamento da apelação para examinar se houve dano moral coletivo.
Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeita exame de recurso e mantém justa causa de um motorista por assédio sexual.
Todas as instâncias da Justiça seguiram o protocolo do Conselho Nacional de Justiça para julgamento com perspectiva de gênero em situações que envolvem assédio sexual. Neto Costa.
Na ação trabalhista, o motorista que havia prestado serviços para a Coca-Cola por mais de 2 anos alegou que a justa causa era desproporcional. Contudo, diante das provas, a 11ª Vara do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo, julgou válida a demissão. A relatora do recurso na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho destacou a atitude do patrão da vítima de formalizar a denúncia junto à empregadora do assediador e também a conduta da fabricante de bebidas, que apurou a infração e adotou a medida punitiva adequada.
Na próxima semana, eleitores de 6 municípios de Roraima serão atendidos por uma ação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado.
Para ampliar o acesso aos serviços eleitorais, o Tribunal intensificou ações de atendimento às pessoas que moram em áreas isoladas, em especial mulheres e homens indígenas.
As atividades são realizadas por meio do projeto Posto de Atendimento da Justiça Eleitoral, em parceria com as prefeituras municipais.
A expectativa é de que, por meio do projeto, ocorra um aumento do número de alistamentos eleitorais de jovens e indígenas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pacheco recebe pedido de governadores para votação de projetos de segurança. Agente público investigado por violência doméstica pode ter salário suspenso. Congresso Nacional tem a melhor avaliação em 20 anos. Boa noite. Em reunião com o presidente do Senado, governadores dos estados do Sul e Sudeste pediram a votação de projetos na área de segurança pública, entre eles o que define critérios para a prisão preventiva na audiência de custódia e o que permite a troca de informações entre os estados e as próprias polícias. Repórter Érica Christian.
Os governadores pediram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação de alguns projetos na área de segurança pública. Um deles vai garantir aos policiais segurança para fazer as abordagens, sem serem processados por abuso de autoridade. Pacheco ressaltou que a proposta deverá definir critérios e assegurar o respeito aos direitos humanos da pessoa suspeita.
A atividade do policial não pode ser cerceada a ponto dele ficar vulnerável a uma abordagem que eventualmente se mostre depois desnecessária, ele ser punido por abuso de autoridade. Mas não pode ser uma rotina de uma atividade que é muito tênue o limite entre abuso de autoridade e a prevaricação, de se sempre interpretar em prejuízo do policial.
Outro pedido dos governadores diz respeito a mudanças na audiência de custódia, em que o preso em flagrante é apresentado a um juiz no prazo de 24 horas. A Comissão de Segurança Pública já aprovou um projeto que define critérios para a decretação da prisão preventiva. São eles a existência de provas da reincidência do preso e crimes praticados com violência ou grave ameaça. O autor, senador Sérgio Moro, do União do Paraná, lembrou que ao serem liberados na audiência de custódia, muitos detentos continuam cometendo crimes e ponderou que esses casos desmotivam a atuação policial.
A audiência de custódia é algo positivo, contato do juiz com o preso. No entanto, nós temos identificado alguns casos nos quais essa soltura nos parece muito equivocada. Então, casos até que envolvem muitas vezes estupro, casos de crimes graves, pessoas que foram presas portando armamento de grosso calibre.
Os governadores também pediram a votação do projeto que vai permitir o compartilhamento de dados entre os estados e as polícias de uma mesma localidade, uma espécie de integração de banco de dados. Uma outra demanda diz respeito a aumentar a pena para o crime encomendado por organização ou associação criminosa. Rodrigo Pacheco avalia que as propostas poderão ser votadas ainda neste ano.
Os agentes públicos que são investigados por casos de violência doméstica poderão ter o salário suspenso. Uma proposta com esse teor foi apresentada esta semana pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Quem traz as informações é o repórter Pedro Pincer.
Em meio ao clima de indignação pública após o envolvimento de políticos em casos de violência doméstica e assassinato, foi apresentada no Senado uma proposta que sugere a suspensão do pagamento de salários de agentes públicos, incluindo a classe política, enquanto estiverem sendo investigados por violência doméstica. O projeto, do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, busca fechar as brechas que permitem a continuação do recebimento de salários, mesmo quando essas pessoas estão afastadas de suas funções devido às investigações. Nelsinho Trade reforçou a urgência de medidas legislativas mais rigorosas contra a violência doméstica.
A violência doméstica é uma chaga em nossa sociedade que deve ser combatida com todas as ferramentas disponíveis. Se queremos uma sociedade justa, é essencial que as consequências para esses crimes sejam severas e especialmente para aqueles que ocupam posições públicas.
O projeto ganhou impulso após o Ministério Público pedir ao Tribunal de Contas da União a suspensão do salário do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018. Outro caso é o do deputado delegado da Cunha, do Progressistas de São Paulo, investigado por ameaçar de morte sua ex-companheira.
O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, comentou nesta quarta-feira o levantamento do Instituto Datafolha, segundo o qual o parlamento tem hoje sua avaliação mais positiva em quase 21 anos. Conforme o levantamento, a atuação do Congresso conta com 22% de aprovação, com 53% que veem o trabalho dos parlamentares como regular e 23% dos entrevistados que o desaprovam. 2% não souberam opinar. Segundo Pacheco, o resultado se deve principalmente pelo fato de senadores e deputados federais entregarem marcos legislativos relevantes que proporcionam progressos reais para a população e o país.
O Congresso Nacional do Brasil vem trabalhando muito em favor do povo brasileiro, com entregas efetivas, um trabalho real, verdadeiro, no dia a dia, ouvindo as pessoas, construindo soluções. É muito melhor esse trabalho do que a dedicação às divisões de rede social, a polarização com base em mentiras, com agressões absolutamente gratuitas. Então, o Brasil, de fato, precisa de uma união e de uma comunhão de esforço para enfrentar os seus problemas.
Na semana em que o Senado celebra o seu bicentenário, a bancada feminina defendeu a necessidade de ampliar a representação no parlamento. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, lembrou que nas eleições de 2022, das 27 vagas em disputa, só 4 foram conquistadas por mulheres. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Na comemoração dos 200 anos do Senado, as representantes da bancada feminina lamentaram a baixa representação no parlamento. Nas eleições de 2022, das 27 vagas disponíveis, apenas 4 senadoras foram eleitas, o que deixou a participação em 12% do total de vagas. Para Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, as mulheres precisam ocupar mais cargos dentro do Senado.
Nós temos um grande vácuo, uma dívida com a sociedade brasileira. Nós temos hoje 81 senadores, nós temos 200 anos de Senado, nós temos 92 anos de voto da mulher, mas nós não temos, na verdade, hoje nem sequer 20% de participação feminina aqui dentro, né? Então veja que nós estamos ainda muito aquém, nós não temos mulheres titulares na mesa dos trabalhos do Senado. Nós há 12 anos tivemos uma titular na mesa dos trabalhos. Em 200 anos nós não tivemos sequer uma mulher presidindo o Senado Federal.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que não será preciso esperar mais 200 anos por igualdade.
Nós estamos aqui para defender as mulheres, para buscar e lutar por essa representação. Nós não vamos aguardar mais 200 anos, nós vamos lutar agora para que essa representação, ela mais e mais seja forte.
E para a procuradora da mulher no Senado, Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, além das mulheres, o parlamento precisa de mais representação de negros e indígenas.
Que o legislativo tenha mais mulheres eleitas, mais pessoas negras eleitas, uma representação indígena no Senado Federal e que toda a diversidade de nosso povo esteja realmente representada nessas 81 cadeiras nos próximos 200 anos do Senado.
Historiadores apontam que a luta das mulheres por mais espaço na política aconteceu antes mesmo da proclamação da República de 1889.
E já está no ar o site comemorativo dos 200 anos do Senado. No espaço digital, é possível fazer uma verdadeira viagem no tempo, com séries especiais e documentários que narram a evolução política e social do Brasil. Repórter Bianca Mingotti.
Ao acessar o site comemorativo dos 200 anos do Senado Federal, é possível navegar por seções divididas entre passado, presente e futuro da instituição. Na aba Passado, além de compreender sobre o papel do Senado na história do Brasil, quem acessar o site também conhecerá os principais eventos que influenciaram a trajetória da Casa. A seção presente tem, entre seus conteúdos, a exposição do processo legislativo e do funcionamento do Senado e do Congresso Nacional. No segmento futuro, há temas e iniciativas que podem nortear ações dos parlamentares, além de um espaço sobre o projeto Jovem Senador. Acesse senado.leg.br/senado200anos e confira o conteúdo do site comemorativo do Bicentenário da Casa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires e edição de Leila Herédia, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite!
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário dá permissão para ações emergenciais do governo contra a seca no semiárido.
Câmara aprova mudanças na lei de falências com mais garantias para os credores.
Deputados refletem sobre o aniversário da tomada de poder pelos militares em 1964.
Boa noite. Para Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é preciso manter a memória dos acontecimentos iniciados em 31 de março de 1964, quando os militares tomaram o poder no país. O deputado lista a censura, fechamento do Congresso, torturas, sequestros e prisões ilegais para que, em nome da verdade e da justiça, não voltem a acontecer.
Na leitura de Chico Alencar, todas as arbitrariedades, no entanto, trouxeram a certeza de que a luta para garantir a democracia deve ser permanente. Para ele, tratativas de golpes, não aceitação de resultados das urnas, corrupção e malversação do dinheiro público são inaceitáveis e tramam contra a democracia.
Ao mencionar os 60 anos do golpe militar de 1964, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, relembra que o período foi marcado por prisões, torturas e assassinatos. O parlamentar denuncia a falta de punição aos responsáveis pela ditadura no Brasil, em contraste com a situação na Argentina, onde muitos foram condenados.
Ivan Valente convoca a população para uma manifestação contra a impunidade e em memória das vítimas da ditadura durante marcha em São Paulo no próximo domingo. O parlamentar exalta a importância da participação popular contra o ressurgimento de ideias autoritárias.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, destaca o 31 de março de 1964 como a maior mobilização popular brasileira contra a supressão de liberdades e a implantação do comunismo no país. De acordo com o deputado, naquele ano foram realizadas 49 marchas, sendo a de maior destaque a Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
General Girão destaca o caráter cristão e conservador do evento e afirma que as Forças Armadas agiram para atender ao clamor da população. O parlamentar chama de contragolpe os adventos iniciados em 31 de março e afirma que, durante estes 60 anos, a data serve para homenagear a coragem cívica de uma geração que protegeu o Brasil do caos.
Segurança Pública.
O escolto do PT da Paraíba demonstra seu repúdio contra a impunidade dos que cometem crimes de violência e de exploração sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com o parlamentar, a prática hedionda tem crescido no país e cabe à justiça ser mais rigorosa, oferecendo mais proteção às vítimas.
O deputado reflete ainda sobre a relação da morte da ex-vereadora Marielle Franco com milicianos e policiais, denunciada, segundo lembra Luiz Couto, até por outros criminosos.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, acusa a esquerda de usar o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco como palanque político para prejudicar o governo anterior, Segundo ele, em 2019, quando a Procuradoria-Geral da República apontou os irmãos Brazão como suspeitos, os partidos de esquerda foram contra a federalização do caso.
Marcos Polon avalia que a manutenção das investigações com a Polícia Civil do Rio de Janeiro teve como propósito deixar o caso nas mãos de um governo que fazia oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro para reforçar as falsas narrativas de que ele tinha alguma ligação com o crime.
Na visão de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, as investigações sobre a morte de Marielle Franco só avançaram devido à federalização do caso. A parlamentar acredita que o crime não era solucionado porque expôs conexões entre membros do governo passado e figuras ligadas ao crime organizado.
Érica Cocai enfatiza a participação do Estado na trama que resultou no assassinato de Marielle Franco e critica o adiamento da Comissão de Constituição e Justiça em analisar a prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, lamenta também o pedido de vistas feitas ao relatório que trata da prisão do deputado Chiquinho Brazão, apontado como um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. A respeito da alegação de não haver flagrante, Helder Salomão sustenta que há 6 anos vem sendo cometido o crime de obstrução da justiça.
Para Helder Salomão, além da obstrução, a Polícia Federal indicou que houve sabotagem nas investigações promovida pelo delegado responsável pelo caso e que agiu como coadjuvante do crime.
Dados do Monitor da Violência revelam que a Bahia segue como o estado com o maior registro de mortes violentas no Brasil pelo 5º ano seguido. Capitão Alden, do PL, atribui o problema à falta de políticas de prevenção da violência, principalmente voltadas aos jovens.
Capitão Alden também alerta para a sobrecarga de trabalho enfrentada pelos policiais militares e para a falta de segurança jurídica para o exercício da profissão. O parlamentar alega que o governo precisa oferecer condições adequadas para o desempenho do trabalho.
Justiça.
Flávio Nogueira, do PT da Bahia, questiona a oposição por minimizar a estadia de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, após ter seu passaporte apreendido. O parlamentar acredita que o ex-presidente buscou asilo diplomático e desobedeceu uma ordem judicial.
Flávio Nogueira também sugere a Jair Bolsonaro que reconheça suas responsabilidades como um líder político e assuma que planejou uma tentativa de golpe de Estado. Segundo o deputado, as instituições brasileiras e a população já sabem que houve um atentado contra a democracia.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, ironiza a presença do ex-presidente Bolsonaro na Embaixada Húngara. Ele suspeita que a visita foi uma tentativa de fuga, já que não existe jurisdição da justiça brasileira nas embaixadas, nem nos carros diplomáticos que poderiam conduzir o ex-mandatário até o aeroporto.
José Hildo Ramos lamenta a normalização dos atos que considera vergonhosos. Segundo o congressista, é inaceitável a comparação da atitude de Bolsonaro com a de Lula, que se entregou à justiça e lutou por seus direitos até comprovar a suspeição do juiz que o condenou.
Eli Borges, do PL do Tocantins, sai em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao dizer que as acusações que atribuem a ele são infundadas e que têm sua origem no fato de que o ex-mandatário ainda é um nome que arrasta multidões às ruas.
Para Eli Borges, Bolsonaro ainda incomoda um setor do país, razão pela qual querem tirar dele o direito de ir a uma embaixada ou forçar uma relação falsa do ex-presidente com a morte de Marielle Franco e com milicianos.
Economia.
O plenário da Câmara finalizou na noite de ontem a votação do projeto que promove mudanças na lei de falências, com prazos para o fim do processo e mais poder para os credores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que muda a lei de falências. A proposta cria a figura do gestor fiduciário, administrador que será eleito pela Assembleia de Credores no caso de falência. Esse gestor terá os mesmos poderes do administrador judicial escolhido pelo juiz, como acontece hoje tanto nos processos de falência quanto nas recuperações judiciais. O administrador e o gestor são as pessoas que vão gerir a massa falida e adotar medidas como vender bens e sanear as contas para pagar as dívidas da empresa. Além disso, a proposta dá aos credores a possibilidade de aprovar um plano de falência, o que aumenta o poder de decisão das empresas ou pessoas físicas que têm dívidas a receber. O projeto também dá prazos e define limites para a remuneração dos administradores responsáveis pela gestão da massa falida e pagamento dos credores. Eles terão um mandato único de 3 anos, podendo ser reconduzidos apenas uma vez para o cargo pela Assembleia de Credores, e terão um teto máximo de remuneração equivalente a 10 mil salários mínimos. As restrições valem tanto para os gestores fiduciários quanto para os administradores judiciais, mas não se aplicam ao gestor que finalizar o processo de falência em um prazo de 3 anos. Além disso, obriga a venda dos bens da empresa falida em 6 meses e obriga o responsável pelo processo a fazer uma prestação de contas anual. O projeto foi aprovado com ampla maioria, com 378 votos contra 25, depois de negociações que envolveram partidos aliados do governo e até da oposição. Mas as alterações foram criticadas em plenário pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. Segundo ele, não houve discussão aprofundada sobre as mudanças e as alterações vão fazer com que credores prefiram falir que recuperar a empresa em dificuldade.
É uma nova lei de falências que prejudica o trabalhador, que dá ao credor, esse credor que vai querer primeiro falir as empresas e não fazer a recuperação das empresas. Eu até... A Associação dos Magistrados do Brasil relatou que precisará de aproximadamente 1.500 administradores judiciais novos, porque por causa da quarentena e por causa do mandato de 3 anos.
A relatora do projeto, deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, argumentou que a medida é importante para evitar distorção comum em casos como este, em que processos de falência considerados rentáveis se arrastam por tempo indeterminado, sem que os credores sejam pagos. Entre os credores se encontra geralmente também o governo, que tem tributos a receber. A proposta proíbe ainda recuperações judiciais sucessivas da mesma empresa e estabelece intervalo mínimo de 2 anos entre um processo e outro. O projeto também permite que a empresa em processo de falência ou recuperação judicial receba descontos no pagamento de tributos devidos ao fisco, que já se encontrarem na dívida ativa. Da mesma forma, se os credores aceitarem descontos no pagamento das dívidas, esses pagamentos não serão acrescidos à base de cálculo de tributos como o Imposto de Renda, a CSLL, o PIS/PASEP e a COFINS. De acordo com a exposição de motivos do governo ao propor o projeto, alguns dos principais objetivos da proposta são ampliar a participação dos credores e tornar o processo de falência mais ágil, permitindo uma efetiva recuperação dos créditos pelos credores. Foi o que disse o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí.
Desburocratiza o processo de falência no Brasil, reduzindo a judicialização, aumenta a participação dos credores no processo decisório, preserva a prioridade para os créditos trabalhistas. Portanto, os salários dos trabalhadores prejudicados pela eventual falência de uma empresa fica na linha de frente do processo de recebimento dos valores dos credores.
O projeto prevê que as medidas vão entrar em vigor 60 dias após a publicação da lei e cria uma regra de transição para os processos de falência ou recuperação judicial já em andamento. Elas já passarão a valer para os processos com mais de 6 anos. O projeto que muda a lei de falências seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978 9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, celebra os 30 anos de criação do Plano Real. O deputado acredita que a estabilidade econômica que o Brasil atingiu ao longo das últimas 3 décadas está relacionada às medidas adotadas à época da implementação da moeda.
Reinaldo Stefanes critica as ações da atual gestão do Ministério da Fazenda. Entre os pontos negativos, ele cita o aumento de tributos, os gastos sem controle e as previsões de déficit bilionário. Nas palavras do deputado, a sanha do governo por arrecadar está sufocando a economia nacional.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, lastima que o começo do ano tenha trazido notícias negativas para o país. Segundo ele, o déficit de 58 bilhões de reais, o projeto que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo e a retomada do seguro obrigatório de acidentes de trânsito impactarão diretamente no custo de vida dos brasileiros.
Apesar de favorável à regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo, Coronel Assis afirma que os interessados diretos não foram ouvidos e, por isso, é preciso repensar a matéria. Já com relação ao seguro de acidentes, o congressista informa que o retorno da cobrança não vai cobrir com eficiência as ocorrências de trânsito.
Desenvolvimento Regional.
Cabo Gilberto Silva, do PL, expressa preocupação com a situação do abastecimento de água e do saneamento básico na Paraíba. Na avaliação do deputado, o governo federal não tem feito investimentos o suficiente em infraestrutura nessa área.
Neste sentido, Cabo Gilberto Silva enfatiza a importância de cobrar e fiscalizar ações que garantam um tratamento digno para os quase 4 milhões de habitantes do estado. Para o deputado, os governos estadual e federal devem agir em conjunto para resolver a situação.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defende a inclusão dos ambulantes na economia formal, destacando a importância do segmento como empreendedores locais. Ele enfatiza a necessidade de encontrar soluções que conciliem a regularização com a preservação da fonte de renda desses trabalhadores.
O Tony de Paula lembra sua experiência pessoal como filho de camelôs e defende a construção de um caminho que beneficie tanto a cidade do Rio de Janeiro quanto os comerciantes informais.
Defensor Estélio Denner, do Republicanos, destaca a central de agendamento e peticionamento, projeto desenvolvido pela Defensoria Pública de Roraima para dar maior celeridade nos atendimentos a usuários que moram em áreas distantes da capital Boa Vista, especialmente em comunidades indígenas.
Defensor Estélio Denner espera que a central de agendamento e peticionamento seja estendida a outras comunidades de difícil acesso, como os Waiwai e os Ingaricó. Ele defende que a iniciativa seja transformada em política pública nacional, atingindo outras unidades da federação.
Votação.
Em sessão que começou no início desta tarde, os deputados aprovaram a proposta que permite ao governo acionar programas emergenciais em áreas rurais e urbanas do semiárido para garantir a segurança hídrica e alimentar da região.
O texto inclui a garantia de distribuição de água potável nas escolas. Vamos saber mais com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estende às áreas urbanas o programa de distribuição de água por meio de carros-pipa, já existente na região do semiárido afetada pela seca. O projeto prevê a garantia de segurança hídrica e alimentar na região e a distribuição de água potável também nas escolas. O projeto foi apresentado pelo deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, e contou com o parecer favorável do relator, deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba. A proposta amplia o programa emergencial de distribuição de água, conhecido como Operação Carro-Pipa, que hoje opera apenas nas áreas rurais. O programa, gerido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, já funciona emergencialmente há 26 anos, em parceria com estados e municípios. Desde 1998, o Exército também faz parte das ações, com a atribuição de fiscalizar as entregas e os recursos utilizados. O projeto prioriza a região do semiárido, que se estende pelos 9 estados da região Nordeste e também pelo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Nessa região estão 18 dos 20 municípios que mais perderam moradores nos últimos anos, o que é atribuído também à seca. O relator aceitou mudança proposta pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, para garantir o abastecimento de água em escolas públicas do semiárido. Pedro Campos defendeu a importância da operação.
A gente sabe que essa operação é emergencial, que ela deve ser suplantada por investimentos em obras hídricas e estruturadoras, como foi a transposição do Rio São Francisco, como são as obras complementares, mas ela segue sendo necessária.
O projeto foi aprovado com votos favoráveis de deputados de todos os partidos. Para o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, a proposta corrige um equívoco.
O projeto vem justamente para corrigirmos um equívoco onde nós tínhamos cidades que até então também precisavam ser atendidas pela Operação Pipa e por estarem na zona urbana, as famílias que moravam nas cidades não podiam receber água através da Operação Pipa.
O projeto que estende às áreas urbanas o programa de distribuição de água por meio de carros-pipa na região do semiárido afetada pela seca seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, denuncia o desabastecimento de 11 medicamentos destinados a doenças raras das prateleiras do SUS. No entendimento da congressista, a interrupção dos tratamentos por falta de gestão do Ministério da Saúde pode resultar em sequelas irreversíveis aos pacientes.
De acordo com Rosângela Moro, muitos brasileiros estão sem acesso a tratamentos básicos, em razão de um novo modelo de incorporação tecnológico adotado pelo SUS. Ela afirma que a ferramenta indica a existência de medicamentos quando, na realidade, eles não se encontram disponíveis em farmácias populares.
Ranieri Paulino, do Republicanos, parabeniza os envolvidos no projeto de aprimoramento do modelo de atenção na rede de saúde da Paraíba. O deputado destaca a importância do AMAR na qualidade de vida dos paraibanos, ressaltando a atenção primária, a capacitação de equipes e a inovação em saúde como seus aspectos fundamentais.
Ranieri Paulino também se diz comprometido com a qualidade dos serviços de saúde na Paraíba, lembrando a destinação de mais de R$500 mil em emenda parlamentar para equipar o Hospital Regional de Guarabira. A instituição atende mais de 300 mil habitantes, distribuídos em 25 municípios da região.
Educação.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, parabeniza o Ministério da Educação pela implantação do programa PEDMEIA, destinado a promover, por meio de incentivo financeiro, a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público.
Leonardo Monteiro celebra o pagamento da primeira parcela de R$ 200 a mais de 2 milhões de alunos nascidos em janeiro e fevereiro que já podem sacar o dinheiro. Ele lembra que, além dessa quantia, serão depositados R$ 1.000 para cada estudante ao final de cada ano, sendo que o valor só poderá ser retirado da poupança após a conclusão do ensino médio.
Esporte.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o governo federal de reter recursos destinados por deputados para seus estados e municípios, prejudicando a execução de projetos de políticas públicas. Para o deputado, quem faz críticas à administração está sendo retaliado.
Luiz Lima conta que suas emendas individuais destinadas a projetos esportivos no Rio de Janeiro estão paradas desde outubro de 2022. Além disso, o deputado enfatiza que o esporte é um pilar importante da educação e que para ele deveria transcender questões ideológicas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Edmilson Farias e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.